Módulo 12 – As licenças, segunda parte. Artigos 139 a 149 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 30 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo fecha o assunto das licenças, e ele tem uma espinha dorsal que eu quero te entregar agora, antes de qualquer artigo. Toda licença desta aula responde a três perguntas. A licença paga alguma coisa? Ela interrompe alguma contagem que estava correndo? E o tempo dela conta como tempo de serviço? Guarda as três, porque é nelas que a prova mexe. A banca quase nunca inventa uma licença nova, pega uma verdadeira e troca uma resposta. Diz que paga. Quando não paga. Quem tem as três perguntas na cabeça percebe a troca na hora. Vamos ver quatro licenças hoje, a licença servidor, que premia quem completa 5 anos de casa, a licença para tratar de assuntos particulares, que é pausa sem salário, e as duas licenças sindicais, em que o servidor se afasta. Não para descansar, mas para representar toda uma categoria. Parte 1 – A licença que premia 5 anos de casa. Mudou o nome, não mudou a conta. Durante muito tempo essa licença se chamou licença-prêmio por assiduidade. Em 2019, a Lei Complementar 952 trocou o nome, agora é licença-servidor. Trocaram a etiqueta, mas a conta lá dentro continua idêntica. A conta é esta, 5 anos de efetivo exercício, sem interrupção, dão direito a 3 meses de licença, com remuneração, sem desconto nenhum. Efetivo exercício, traduzindo, é o tempo em que o servidor esteve de fato trabalhando ou em situações que a lei manda contar como se estivesse. E o bloco de 5 anos tem apelido na lei, quinquênio. Moral da história, 5 anos inteiros de trabalho rendem 3 meses pagos. Mudou a etiqueta, a conta é a mesma de sempre. Analogia, o mercado redesenhou o rótulo do café, mas dentro do pacote continuam os mesmos 500 gramas. Quem julga pela embalagem se confunde. Quem confere o peso, não? O salário vai inteiro, com os penduricalhos. A lei fez questão de escrever com todas as letras, a remuneração garantida. Durante a licença inclui também a retribuição do cargo em comissão, da função de confiança ou da função gratificada escolar que o servidor estiver exercendo. Quem ocupa uma chefia e sai de licença servidor não devolve a gratificação enquanto descansa. Analogia, quando o gerente da loja entra de férias, ninguém pede que ele deixe o adicional de gerente na portaria. O crachá dele continua valendo até ele voltar. Moral da história, o servidor sai de licença com o salário cheio. Gratificação e tudo. Nada some do contra-cheque. O quinquênio não é poupança. Agora um detalhe que derruba gente boa. Os períodos de licença servidor não se acumulam de um quinquênio para o outro, quem deixou os 3 meses passarem em branco não leva o saldo adiante. E trocar os meses por dinheiro, em regra, também não dá. A conversão existe, mas é rara e mora no artigo 142, que é Gente visita na parte 3. Moral da história, o quinquênio não é poupança, não rende, não acumula e não vira dinheiro só porque você saiu. Analogia, é aquele cupom de desconto com validade, esquecido na gaveta. O caixa não troca cupom por dinheiro. E deixar o cupom guardado mais um ano não faz o desconto crescer. Os 120 dias que a banca esconde. Aqui mora o ponto mais cobrado do módulo, então diminui a velocidade comigo. O servidor pede a licença. A administração tem 120 dias para marcar a data de início do gozo. Estourou o prazo sem resposta. No 121º dia a licença começa. Automaticamente, sem depender de assinatura de ninguém. E a cereja da questão de prova, começando desse jeito automático, o limite de servidores simultaneamente afastados que vem na próxima parte deixa de valer para aquele servidor. A administração dormiu no ponto e não usa a própria demora como desculpa. Desenha essa linha do tempo comigo. Em voz alta, o pedido entra numa ponta da linha. A administração tem 120 dias para marcar a data. Passado o 120º dia sem resposta. No seguinte a licença começa por conta própria, e nem o limite de afastados segura o início. Moral da história, 120 dias para a administração marcar. No 121º, a licença começa sem pedir licença a ninguém e o limite de afastados não segura. Analogia, o restaurante prometeu o prato em 40 minutos. Estourou o tempo. A casa perde o direito de discutir se a cozinha está lotada, aquele pedido sai na frente. Exemplo, o Arlindo, auditor de atividades urbanas com o quinquênio completo, protocola o pedido no dia 2 de janeiro. A administração silencia. Os 120 dias vencem em 2 de maio sem decisão. No dia 3 de maio a licença começa. Automaticamente ainda que o setor já tenha batido no teto de afastados. Atenção na prova, dois golpes clássicos. A banca afirma que os períodos se acumulam de um quinquênio para o outro falso. Ou que o período não gozado é sempre convertido em dinheiro quando o vínculo termina falso também. A conversão só acontece nas três hipóteses do artigo 142, na parte 3. Parte 2 – O relógio que zera e a porta que não esvazia. O filtro coletivo, um terço, no máximo. Dois filtros cercam a licença servidor, em planos diferentes e a banca confunde um com o outro de propósito. O primeiro é coletivo. Ele não olha para o servidor, olha para a repartição. Em cada unidade administrativa, no máximo um terço da lotação pode estar afastado ao mesmo tempo em licença servidor. Lotação é o conjunto de servidores daquela unidade. Moral da história, um terço de cada unidade fora, no máximo. Os outros dois terços seguram a porta aberta. Analogia, é a escala de férias do restaurante em janeiro. O dono libera descanso, claro, mas nunca para o salão inteiro no mesmo mês. Alguém tem que servir as mesas. O filtro individual, interromper não é pausar. O segundo filtro olha para o servidor, um por um. E aqui tem uma palavra que vale a questão inteira. Se, durante o quinquênio, o servidor sofre suspensão disciplinar ou se afasta sem remuneração, a contagem dos 5 anos é interrompida. Interromper, no vocabulário da lei, não é apertar o botão de pausa, é zerar. A contagem recomeça do início e os anos já cumpridos se perdem. Suspender seria congelar e retomar de onde parou, interromper volta à estaca zero. Moral da história, suspensão não aperta o pausa, aperta o botão de reiniciar e 4 anos de espera viram zero num tapa. Analogia, você estava no minuto 40 do jogo de videogame quando a energia caiu. Quando a luz voltou, a partida não retomou do minuto 40. Recomeçou do apito inicial. Falta injustificada, não zera, empurra. E a falta injustificada? Caso mais leve. Ela não zera contagem nenhuma, cada falta ede a concessão da licença em 1 mês. 2 faltas, 2 meses de empurrão. O direito continua vivo, só chega mais tarde. Moral da história, falta injustificada não zera, só atrasa, 1 mês a mais para cada falta. Analogia, perdeu uma parcela do consórcio. O carro não deixa de ser seu. Mas a contemplação anda 1 mês para a frente, e cada atraso empurra a sua vez um pouco mais. Exemplo, a Zilda está no 3º ano do quinquênio quando sofre suspensão de 10 dias. Resultado, a contagem recomeça do zero a partir do fim da suspensão, e os quase 3 anos acumulados se perderam. Se fosse apenas uma falta injustificada, nada zeraria a licença, só seria adiada em 1 mês. Atenção na prova, a banca troca interrompe por suspende, apostando que são parecidos. Não caia, suspender permitiria retomar de onde parou. Interromper zera. O segundo golpe é numérico, trocar 1/3 da licença servidor pelo 1/5, que pertence a outro instituto, o abono de ponto. 1/3 é da licença servidor. Grava assim. Parte 3, quando a licença vira dinheiro, e a emenda com o bebê. As 3 portas do artigo 142. A regra geral você já sabe, licença servidor não vira dinheiro. O nome técnico dessa troca é conversão em pecúnia. Pecúnia é simplesmente a palavra jurídica para dinheiro. A exceção mora no artigo 142 e tem exatamente 3 portas, todas apontando para o mesmo lugar, o fim da vida funcional, num momento em que gozar a licença ficou impossível. Porta 1, falecimento do servidor. Porta 2, aposentadoria compulsória que acontece por idade, queira o servidor ou não. Porta 3, aposentadoria por invalidez quando a saúde não permite mais trabalhar. Só nesses 3 casos o período adquirido e não gozado vira pagamento. Moral da história, a licença vira dinheiro só quando o servidor não pode mais gozá-la. Saída por vontade própria não paga nada. Analogia, o bilhete da viagem só é reembolsado quando a viagem se tornou impossível. Quem simplesmente desistiu de embarcar não recebe nada de volta. No balcão. Se o servidor morreu, quem recebe? No caso do falecimento, o dinheiro segue uma fila com duas posições. Primeiro, os beneficiários da pensão, os dependentes que a lei previdenciária já aponta. Não havendo nenhum, o valor vai para os sucessores habilitados, os herdeiros reconhecidos pela lei civil. É ordem, não escolha. Analogia, o seguro de vida procura primeiro quem está com o nome escrito na apólice. Só quando não há nome nenhum ali é que a busca se abre para os herdeiros da família. Moral da história, primeiro os beneficiários da pensão, só na falta deles, os sucessores habilitados. É fila, não sorteio. A emenda com a maternidade e a paternidade. O artigo 143 muda de assunto, não fala de dinheiro, fala de calendário. Terminada a licença maternidade ou a licença paternidade, o servidor pode emendar a licença servidor logo em seguida, começando no dia seguinte, sem voltar ao trabalho no meio. Uma licença cola na outra. Moral da história, acabou a licença do bebê, a licença servidor pode começar no dia seguinte. Uma emenda na outra, sem volta ao trabalho no meio. Analogia, é o cinema com sessão dupla. Terminou o primeiro filme, você continua na mesma poltrona para o segundo. Ninguém exige que você saia da sala e compre outro ingresso. Exemplo, o Genésio se aposenta por invalidez carregando um quinquênio de licença servidor nunca usufruído. Invalidez é uma das três portas do artigo 142, então o período vira pecúnia, paga junto com os demais valores da aposentadoria. Se ele tivesse pedido exoneração por vontade própria, não receberia nada. Atenção na prova, a banca adora incluir a aposentadoria voluntária na lista das conversões. Está errado, voluntária não abre porta nenhuma. Só convertem em dinheiro o falecimento, a compulsória e a invalidez. Parte 4 A licença que se pede, e que ninguém é obrigado a dar. Aqui o direito vira pedido. Tudo o que a gente viu até agora era direito do servidor, cumpriu a condição. A licença é dele. A licença para tratar de assuntos particulares vira essa. Lógica do avesso. Nela, o servidor tem apenas o direito de pedir. Quem decide é a administração e ela pode dizer não, se o momento for ruim ou a equipe estiver desfalcada, sem violar direito nenhum. E para sequer ter o pedido examinado, o servidor precisa de três condições ao mesmo tempo. Primeira, ser estável. Segunda, estar quite com o erário. Erário é o cofre público, quite é não ter dívida pendente com ele. Terceira, não responder a processo disciplinar. Moral da história, três condições juntas só para poder pedir, estável. Quite e sem processo. Faltando uma, o pedido nem sobe. Analogia, para financiar o carro, o banco exige carteira de motorista. Nome limpo e comprovante de renda. Você levou dois dos três documentos. Volta para casa a pé. 3 anos, bolso vazio, uma prorrogação. Concedida a licença, valem 3 números que a prova cobra em sequência. Duração, até 3 anos consecutivos. Remuneração, nenhuma. Zero, em hipótese alguma. Prorrogação, cabe uma, por igual período. Uma só. Depois dela, acabou. Analogia, o vizinho empresta a garagem pelo tempo combinado e, por gentileza, renova o empréstimo uma vez. Só uma. E repare, a gasolina do seu carro continua saindo do seu bolso o tempo todo. Moral da história, assunto particular a administração até libera, mas quem banca a viagem é você. 3 anos, mais uma prorrogação igual, e ponto. Final. Licenciado não é desligado. 2 cuidados finais, porque o servidor licenciado continua sendo servidor. Primeiro, enquanto durar a licença, ele não pode ocupar cargo ou emprego público inacumulável com o dele, a regra da acumulação não tira férias junto. Segundo, essa licença não é blindada. Pode ser asterisco interrompida a qualquer tempo asterisco, a pedido do servidor ou por decisão da administração. Moral da história, licenciado não é desligado, continua preso à regra de acumulação, e a licença pode acabar antes da hora pelos 2 lados. Analogia, quem tira um ano sabático do time não pode assinar contrato com o rival no meio do caminho. E tanto o jogador quanto o clube podem encerrar a pausa antes do prazo combinado. Exemplo, o Nivaldo, estável, kit e sem processo, pede a licença por 2 anos, para tocar um negócio da família. No fim, pede prorrogação por mais 1 ano. Pode, porque cabe por período igual ou menor que o concedido. Uma segunda prorrogação, porém, seria negada, ela simplesmente não existe na lei. Atenção na prova, o golpe mais comum é escrever com remuneração onde é. Lei diz sem remuneração essa licença nunca paga. O segundo é apresentar o prazo como renovável indefinidamente, quando cabe uma única prorrogação. E o terceiro é esquecer que a administração pode negar, preencher os requisitos. Não gera direito automático. Parte 5. O dirigente sindical, o órgão paga, e o tempo conta. A lógica inverte. Agora as 3 perguntas do início do módulo ganham respostas invertidas, e é por isso que esta licença cai tanto. Quem paga o dirigente sindical afastado? A intuição diria, o sindicato, ora. Errado. Quem paga é o órgão de lotação do próprio servidor, remuneração e encargos sociais. E mais, o período inteiro conta como efetivo exercício. Como se o servidor nunca tivesse saído da mesa dele. Só que a porta de entrada é estreita, licença exclusiva do servidor estável que foi eleito dirigente do sindicato da categoria filiado comum não tem acesso. Moral da história, aqui o órgão paga e ainda conta como exercício, mas só para quem é estável e foi eleito filiado comum fica de fora. Analogia, o clube custeia a viagem do capitão eleito para representar o time no Congresso da Confederação. O sócio que só paga a mensalidade. Acompanha tudo pela televisão. A conta do ônibus, 302/2010. Quantos dirigentes podem se licenciar ao mesmo tempo? Depende do tamanho do sindicato, e a conta tem 4 números. Ele precisa ter pelo menos asterisco asterisco 300. filiados asterisco asterisco abaixo disso, não há licença nenhuma. Alcançados os 300, a entidade tem direito a 2 dirigentes licenciados. Daí em diante, somasse 1 dirigente a cada 2.000 filiados. E existe um teto absoluto, asterisco asterisco 10. Dirigentes asterisco asterisco, não importa o gigantismo do sindicato. Olha a escada desenhada. Em voz alta, na primeira linha, 300 filiados garantem 2 dirigentes de largada. Cada linha seguinte acrescenta 2.000 filiados de um lado e 1 dirigente do outro. E a última linha avisa, por maior que o sindicato fique. Para no 10. Moral da história, 2 de entrada com 300 filiados, mais 1 a cada 2.000, e para no 10 sindicato gigante não passa do teto. Analogia, o ônibus da excursão sai da garagem com 2 lugares garantidos para a organização e ganha mais 1 lugar a cada tanto de passageiros. Só que o veículo tem 10 assentos na frente e ponto. O dirigente extra, que sai caro. Fora dessa conta, existe uma figura curiosa, o dirigente extra. Para cada 2 dirigentes licenciados, o regulamento pode autorizar 1 terceiro. Mas esse tem dono diferente na hora de pagar, quem banca é o sindicato, que ressarce o órgão de tudo remuneração, encargos sociais, férias, terço de férias e 13º. Ressarcir é devolver, o órgão adianta e o sindicato devolve cada centavo. Moral da história, os dirigentes da conta o órgão paga, o dirigente extra o sindicato compra com férias e 13º na nota. Analogia, a empresa cede 2 funcionários para o mutirão do bairro. 1 terceiro até pode ir, mas a associação do bairro devolve o salário dele no fim do mês com tudo incluso na fatura. Exemplo, o Sindicato dos Analistas de Regulação reúne 4.200 filiados. Passou dos 300, 2 dirigentes de largada. Dividindo 4.200 por 2.000, cabem mais 2 total, 4 dirigentes licenciados, pagos pelo órgão de lotação de cada um. Com o tempo contando como efetivo exercício. Nomes além da conta. O regulamento pode autorizar, mas aí é o sindicato quem ressarce tudo. Atenção na prova, a banca gosta de dizer que a licença classista é sem remuneração falso, é remunerada pelo órgão e conta como efetivo exercício. É. Gosta de estendê-la a qualquer filiado falso de novo, só o dirigente eleito e estável. Parte 6 1 andar acima, central, confederação e federação. Muda a cesta da contagem. Suba um andar na estrutura sindical. Acima dos sindicatos de categoria existem as federações, as confederações e as centrais sindicais, entidades que reúnem vários sindicatos debaixo do mesmo teto. Para representar uma dessas, a licença também existe, mas a base de cálculo muda e essa mudança é a alma da questão de prova. A lei não olha mais os filiados de um sindicato, olha o asterisco asterisco total de associados somado entre todos os sindicatos filiados àquela instituição. A proporção, um servidor licenciado a cada 25.000 associados asterisco asterisco. O requisito pessoal permanece eleito dirigente. Pela categoria. Moral da história, no sindicato conta-se filiado, na cúpula conta-se associado, somando todos os sindicatos, um licenciado a cada 25 mil. Analogia, o condomínio conta os moradores prédio por prédio, a associação de bairro conta os moradores do bairro inteiro. É a mesma gente. Mas a cesta é outra e a conta não bate se você trocar uma pela outra. Quanto tempo dura? O que durar o mandato? E a duração dessas licenças sindicais, tanto a do sindicato de categoria quanto a da cúpula? Não há prazo fixo em anos. Nenhum. A licença dura o que durar o mandato. Acabou o mandato, acabou a licença. Reeleito o servidor. Ela se prorroga junto. Moral da história, a licença acaba quando acaba o mandato, não quando o calendário mandar. Reeleito, ela vai junto. Analogia, a vaga reservada do síndico na garagem vale enquanto ele for síndico. Reeleito na Assembleia, continua com a vaga. Perdeu a eleição. Devolve a chave no dia seguinte. Exemplo, a Confederação dos Servidores da Fiscalização soma, entre os sindicatos filiados, 78 mil associados. Dividindo por 25 mil e arredondando para baixo, 3 dirigentes licenciados. Não interessa quantos sindicatos a compõem, conta-se o total de associados, não o número de entidades. Atenção na prova, a troca favorita é na base de cálculo. A banca escreve um licenciado por sindicato filiado, quando o correto é um a cada 25 mil associados somados. A segunda troca é dar prazo fixo à licença, quando ela segue o mandato e se prorroga com a reeleição. Parte 7. O escudo do dirigente, mandato mais um ano. A trava contra a retaliação. O capítulo sindical fecha com uma proteção, e ela fica fácil de gravar quando você entende o risco que a lei quis matar. Imagina um dirigente sindical incômodo, daqueles que cobram a administração em público. Terminado o mandato, seria conveniente despachá-lo para a unidade mais distante, longe da base. A lei viu esse filme antes e travou a porta. A regra, durante todo o mandato classista e por mais um ano depois do término, o servidor não pode ser removido nem redistribuído de ofício para unidade diferente daquela de onde saiu. De ofício, traduzindo, é por iniciativa da administração, sem que o servidor tenha pedido. Moral da história, o mandato acaba, o escudo demora mais um ano a cair. Analogia, o goleiro sai do gol quando o juiz apita o fim, mas a luva só sai da mão no vestiário. A proteção não termina no mesmo segundo em que o jogo termina. O escudo tem um lado só. Repara no alcance exato, porque é ali que a prova aperta. A vedação atinge o ato de ofício, o que parte da administração. Se o próprio servidor pede a remoção, nada impede. O escudo protege contra os outros, não contra a vontade dele mesmo. Analogia, a lei protege o inquilino contra o despejo sem motivo, mas não o obriga a morar na casa para sempre. Se ele quiser entregar as chaves e se mudar, ninguém segura. Moral da história, o escudo só bloqueia a mão da administração, nunca a do servidor. Quem quer mudar, muda. Exemplo, o Ubirajara encerra em março o mandato de dirigente sindical. Em outubro, a administração tenta redistribuí-lo de ofício para outro órgão. Ato ilegal, correram só 7 meses, e o escudo dura 1 ano inteiro depois do fim do mandato. Se fosse o Ubirajara pedindo a mudança, aí sim, poderia. Atenção na prova, a banca encurta o prazo para 6 meses, ou sugere que a vedação só existe depois do mandato, omitindo que vale também durante. As duas versões erram, é o mandato inteiro e mais 1 ano após o término. Os mnemônicos do módulo. As 3 perguntas físicas. O bolso engorda. O relógio trava. A conta sobe. 3 perguntas para o tripé de qualquer licença deste módulo, na mesma ordem. Em que a banca costuma testar? O bolso engorda. A licença é remunerada. O relógio trava. Ela interrompe alguma contagem que estava em curso. A conta sobe. O período conta como tempo de serviço efetivo. Diante de qualquer afirmação de prova, faça as 3 perguntas nessa ordem. A pegadinha de troca cai na hora, porque cada licença tem a sua combinação própria de respostas. O ônibus sindical. Asterisco, asterisco, o ônibus sindical só sai com 300 a bordo, 2 na largada, mais 1 a cada 2.000, 10 é o ponto final, asterisco, asterisco. Os 4 números do artigo 146, na ordem em que aparecem, virando uma única viagem de ônibus. 300 a bordo, o sindicato precisa de 300 filiados para a licença existir. 2 na largada, atingido o mínimo, 2 dirigentes se licenciam. Mais 1 a cada 2.000, cada 2.000 filiados embarcam mais 1 dirigente. 10 é o ponto final, teto absoluto de 10 dirigentes, por maior que o sindicato seja. Recita as 2 frases em voz alta, sem olhar, primeiro as 3 perguntas. Depois a viagem de ônibus. Quando saírem num fôlego só, o módulo está guardado. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, que é assim que fica. 1. Licença servidor é o novo nome da licença prêmio, 5 anos de efetivo exercício ininterrupto dão 3 meses de licença, com remuneração cheia, gratificação incluída. Não acumula de um quinquênio para o outro. 2. A administração tem 120 dias para marcar o gozo. Silêncio. No 121º dia a licença começa sozinha, e o limite de afastados não segura. 3. O limite coletivo é 1/3 da lotação de cada unidade, não confunda com 1/5 do abono de ponto. 4. Suspensão disciplinar e afastamento sem remuneração interrompem o quinquênio, ou seja, 0. Falta injustificada só é de a licença em 1 mês por falta. 5. Conversão em pecúnia só em 3 portas, falecimento, aposentadoria compulsória e por invalidez. E a licença servidor pode emendar logo depois da maternidade ou da paternidade. 6. Licença para assuntos particulares, o servidor estável, quite e sem processo pode pedir, a administração pode negar. Até 3 anos, sem nenhuma remuneração, uma única prorrogação, interrompível pelos 2 lados. 7. Licença sindical de categoria, paga pelo órgão, conta como efetivo. Exercício, só para o dirigente eleito e estável. A conta, 302, mais 1 a. Cada 2 mil, teto de 10 e o extra é ressarcido pelo sindicato. Na cúpula, 1. A cada 25 mil associados somados. Duração, a do mandato, prorrogada com a reeleição. 8. O dirigente não pode ser removido nem redistribuído de ofício durante o mandato e por mais 1 ano depois. A pedido dele, pode. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Licença servidor. 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício, com remuneração, não acumula. Art. 139. Prazo para marcar o gozo. 120 dias, no 121º dia começa sozinha, sem valer o limite de afastados. Art. 139. Limite de afastados. 1/3 da lotação da unidade, não confundir com 1/5 do abono de ponto. Art. 140. Suspensão ou afastamento sem remuneração. Interrompe, zera, a contagem do quinquênio. Art. 139, segundo. Falta injustificada. Pede a licença em 1 mês por falta, não zera. Art. 140. Conversão em pecúnia. Só em falecimento, aposentadoria compulsória ou por invalidez. Art. 142. Falecimento, quem recebe? Beneficiários da pensão, na falta, sucessores habilitados. Art. 142, parágrafo único. Emenda de licenças. Licença servidor pode começar no dia seguinte à maternidade ou paternidade. Art. 143. Assuntos particulares, requisitos. Estável, kit com erário e sem processo disciplinar e cabe negativa. Art. 144. Assuntos particulares, números. Até 3 anos, sem remuneração, uma única prorrogação por igual período. Art. 144. Licença sindical de categoria. Remunerada pelo órgão, conta como efetivo exercício, só dirigente eleito e estável. Art. 145. Conta dos dirigentes. 300 filiados, 2 de largada, mais 1 a cada 2 mil, teto de 10. Art. 146. Dirigente extra. 1 a cada 2 licenciados, sindicato ressarce remuneração, encargos, férias e 13º. Art. 146, parágrafo único. Central, confederação, federação. 1 licenciado a cada 25 mil associados somados entre os sindicatos filiados. Art. 147. Duração da licença sindical. A do mandato, prorroga-se com a reeleição. Art. 148. Escudo do dirigente. Sem remoção ou redistribuição de ofício durante o mandato e até 1 ano após. Art. 149. Mnemônico do módulo, o bolso engorda. O relógio trava. A conta sobe. E o ônibus sindical só sai com 300 a bordo, duas na largada, mais uma a cada 2.010. É o ponto final.